Patrícia Costa.
Microcefalia é uma condição neurológica normalmente diagnosticada no começo da vida, caracterizada por uma deformação cerebral, um cérebro menor do que o esperado. O número de casos de microcefalia em vários estados brasileiros, com maior prevalência na região Nordeste, chama a atenção de pesquisadores e autoridades em saúde. O Saúde no Ar de hoje vai falar sobre esse assunto, o que é a microcefalia e o que pode estar por trás desse aumento no número de casos. É o nosso assunto de hoje.
Saúde em Foco. Temas importantes da área da saúde em discussão aqui no Saúde no Ar.
Patrícia Costa.
E comigo para falar sobre esse assunto, o neurocirurgião Luiz Soeiro. Bom dia, é um prazer recebê-lo aqui, Luiz.
Bom dia, Patrícia. Desde já agradeço pelo convite e bom dia aos ouvintes.
A grande dúvida, né, o que paira, quando surge um assunto assim que a mídia dá muito destaque, as pessoas ficam preocupadas, até em pânico. Será que eu vou ter essa doença? O meu bebê pode ter? Que relação pode ter com Zika vírus e outros fatores? A nossa intenção aqui é entender um pouco esse fenômeno, se é que podemos dizer assim. Mas o fato é que microcefalia pode ter várias causas. E o doutor Luiz pode esclarecer primeiro o que é a doença e o que é que pode levar a um processo de microcefalia.
A microcefalia, primeiramente, consiste numa alteração do desenvolvimento normal da caixa craniana, que é a parte óssea, associado à parte do tecido cerebral, que no caso o encéfalo. Com essas alterações, você, após o nascimento, vai ter diversas patologias, como epilepsia de difícil controle, o perímetro do crânio, o tamanho do crânio reduzido, assim como dificuldades na inteligência no desenvolvimento da inteligência normal dessa criança.
Nós temos aí na literatura médica alguns fatores, né, que podem levar, inclusive, alterações genéticas e agora, recentemente, essa associação com a possibilidade também do Zika vírus. Mas, voltando ao passado, os primeiros casos de microcefalia estão associados a quais causas?
A microcefalia já é uma doença do conhecimento médico já bem antiga. Então, assim, as causas, primeiramente, tem as causas genéticas. São alterações desde a fecundação ao desenvolvimento do embrião. Então, você vai ter uma alteração da parte nervosa desse desenvolvimento e, com isso, a parte nervosa estando ligada à formação do crânio, você vai ter a redução do perímetro do crânio. Como é que a gente diagnostica isso? Ao nascimento, o perímetro ou o tamanho da caixa craniana deve ser acima de 33 centímetros. Quando é medido pelo médico especialista, o neonatologista, o pediatra ou obstetra, no momento do parto, quando você vê que está abaixo dessa medida, você já começa a tomar as precauções devidas, a pedir os exames de imagem, os exames sorológicos, sempre lembrando que a gestante já tem que estar vindo com um bom preparo, no caso, os exames pré-natais. As causas pré-natais se resumem mais nos vírus e nos parasitas. No caso, a toxoplasmose, o vírus citomegalo, o vírus da herpes e muitos outros.
Sífilis, né? Tem também uma associação?
Também a sífilis tem essa associação.
Agora, algumas mães se preocupam, lógico, né? Com elas, né, a preocupação da gestação, de ter um filho saudável, o que vai considerar que vai levar a uma condição melhor de vida para ela e para o bebê. E muitas vezes, diante de um diagnóstico desse, fica aquele sentimento de culpa. Mas o que será que eu fiz na minha gravidez? Se o problema foi lá durante a gestação, essa mulher poderia ter interferido de alguma forma? Questão como bebidas alcoólicas, uso abusivo de drogas. O que pode ter gerado essa deformidade, no caso da microcefalia?
Como você mesma falou, Patrícia, tem vários fatores. Não dá para identificar exatamente o que causou? A gente sabe que tem algumas coisas, como você própria falou, o uso abusivo de drogas nas mães dependentes de crack e as alcoólatras. Tá? Tem as causas de fatores externos, como a da poluição. A gente sabe que na Irlanda tem um alto índice de microcefalia comparado com o resto do mundo. Os pesquisadores de lá aventam algumas possibilidades, como até a própria poluição e as condições de trabalho do lugar.
Questões de fator genético, hereditário, já colocamos aí da genética, mas alguém pode dizer, mas na minha família nunca teve nenhum caso e surgiu, independente dessa onda do Zika, que vamos falar daqui a pouco, mas ainda focando na doença microcefalia. Então não tem qualquer relação hereditária, pode surgir um caso numa família que nunca teve antes?
Pode surgir. É muito difícil, mas pode surgir. Não tem relação com os pais, é uma coisa aleatória. A forma mais comum de microcefalia genética se chama síndrome de Pateau. Na verdade, os cromossomos, que são as informações genéticas para o desenvolvimento do indivíduo, ele está triplicado. Então, isso é uma alteração que leva a diversas malformações, desde a microcefalia até o posicionamento errado do coração, em vez de ser do lado esquerdo, é do direito. A bexiga pode nascer, como a gente chama de distrofia de bexiga, a bexiga para fora do abdômen. Tá certo?
Então, tudo isso pode levar não só a microcefalia, mas a outras patologias.
Geralmente, a forma genética vem com algumas outras deformações corpóreas.
E as consequências, né, da microcefalia não é só a questão visual, estética, porque há uma deformidade, há uma relação aí diferente, né? Um crânio que não cresce.
É, o crânio que não cresce. Os ossos da face, ou seja, a face do indivíduo, se encontra normal. Mas já o crânio, para o ouvinte entender, imagine, o crânio começa acima, de uma forma bem para o leigo entender, acima das sobrancelhas. Essa parte óssea acima das sobrancelhas não tem um desenvolvimento normal.
Bom, e a consequência, além de física, como eu disse, estética, porque é visível isso, há também comprometimento neurológico, cognitivo, ou seja, essa criança vai ter, e esse adulto, todas as funções normais, vai comprometer a fala, o andar, o aprendizado. O que, que vai ficar comprometido nesse caso?
Vai ficar comprometido. No caso, é o que a gente chama, na parte médica, a parte cognitiva e psicomotora. Ele vai ter uma dificuldade intelectual grande. A fala pode estar afetada. Agora, tudo isso depende do grau da patologia cerebral. Não são todos que vão ter um grau grave, nem todos que vão conseguir um bom desenvolvimento de fala, de marcha, de habilidades finas, como cortar papel, escrever.
Ou seja, então, dentro do universo da microcefalia, tem escalas. Tem uma criança que vai ter um comprometimento maior,
pode.
Outra nem tanto.
Pode ter isso. Agora, a grande maioria pode desenvolver crises epiléticas, tá? E isso tem tratamento. O tratamento é ir para um bom neuropediatra e tomar as medicações anticonvulsivas para controlar as crises.
Dr. Luiz é neurocirurgião, uma dúvida muito comum, as pessoas querem saber, para a microcefalia, há cirurgia, há alguma intervenção que é possível ser feita para reverter essas perdas todas que a criança pode ter por conta da doença?
A microcefalia não tem tratamento cirúrgico, tá certo? Ainda não tem nenhum tratamento cirúrgico. O tratamento consiste só na amenizar os problemas de parte motora, parte intelectual e também os problemas psicológicos que vêm junto com essa criança. No caso, dar conforto à família.
Então, essa família vai precisar acolher essa criança, no caso, uma mãe que está preocupada nesse momento porque teve a confirmação de Zika, né, do vírus da Zika vírus, e está em processo de gestação. Inclusive, essa é a dúvida da nossa ouvinte Ana, que está interagindo aqui pelo WhatsApp. Ela quer saber se tem como tratar esse problema, a microcefalia, ainda na gravidez. O diagnóstico já pode ser feito dentro do útero, o bebê, e o tratamento também pode ser feito aí, a intervenção?
Não tem tratamento para a microcefalia descoberta ainda intraútero. Uhum. Tá? Mas você tem que acompanhar para poder tratar as possíveis complicações fora o crânio que podem acontecer nesses bebês.
Então, possivelmente, com certeza, né? Aí o Dr. Luiz pode falar melhor. Essa vai ser uma criança, criança que nasce com microcefalia, vai ter que ser estimulada de várias formas.
Isso, vai ter que ter uma boa terapeuta ocupacional, uma boa fisioterapeuta e fonoaudióloga acompanhando essas crianças.
É uma preocupação que as mães devem ter. Agora, como o Dr. Luiz falou, há o tratamento também, né? Existe algum tipo de tratamento também com a medicação para retardar essa evolução, algum tipo de estímulo, até, digamos, físico, para que essa criança possa se desenvolver?
O estímulo físico consiste após o nascimento, com o pessoal da fisioterapia tentando melhorar essa parte motora. Agora, intraútero, a gente ainda não tem. O melhor tratamento ainda para esse tipo de microcefalia, que se suspeita ser por esse vírus, o Zika, ainda é a prevenção, é um bom pré-natal.
Daqui a pouquinho nós vamos conversar com Cristiane Cardoso, que é doutora em epidemiologia pela Fiocruz, mas é possível, né, já a gente conversava antes, da relação, sim, com o vírus, o Zika vírus, com problemas neurológicos, não necessariamente a microcefalia, mas já casos anteriores.
Certo. Esse tipo de vírus, que se chama arbovírus, da família do arbovírus, já foi isolado desde 1947 e já foi isolado pelas suspeitas de encefalite dessa família viral. Tem a encefalite japonesa ligada a esses vírus, que já é de conhecimento prévio. E está se fazendo a suspeita, a gente não pode afirmar, é uma suspeita que a Zika está causando a microcefalia, pelo grande número de casos em pouco espaço de tempo, no caso de outubro, aqui na Bahia, de outubro até... De agosto até outubro, o número de casos, que geralmente vinha a 14, 8, 15 ao ano, foram mais ou menos uns 14 casos nesses 3 meses.
Então temos uma média aí no estado da Bahia. Agora, a grande preocupação, e por isso que a gente conversa agora com a Cristiane Vanderlei Cardoso, que é doutora em epidemiologia pela Fiocruz, sanitarista, que atua aqui na Secretaria Municipal de Saúde. A preocupação não é o caso de microcefalia, porque existem aí estudos, uma tabela da própria Secretaria de Saúde, que diz que existiram diagnósticos de casos. Agora é o crescente número em tão pouco tempo. O que pode estar por trás disso, do ponto de vista da pesquisa? O que os epidemiologistas estão buscando e já tem como resultado preliminar? Ou ainda está muito cedo, Cristina, para a gente saber? Cristiane, para a gente saber. Bom dia.
Bom dia a todos. De fato, nós estamos com bastante evidências já fortes, né? A própria Fiocruz do Rio já conseguiu evidenciar a presença do vírus Zika no líquido amniótico. Isso já é uma evidência bem forte em bebês que já estão com o diagnóstico da microcefalia. Então, isso já fortalece a informação dessa relação entre o vírus Zika e esses casos, como já foi bem colocado aí por vocês, que em um curto espaço de tempo começaram a surgir. Então, o que se especula e que, na verdade, as evidências já apontam é que o que houve de novo, né, no nosso cenário epidemiológico foi a introdução de um novo vírus, que é exatamente o Zika vírus. O Zika vírus já foi, inclusive, detectado em 14 estados do Brasil, muito centralizado na região Nordeste, né? Na verdade, a partir de outubro de 2014, casos de pessoas com exantema, ou seja, aquelas manchas vermelhas no corpo, com coceiras e com febre baixa, começaram a surgir e até então não se sabia exatamente o que era, porque essas pessoas faziam exame para dengue, não dava resultado positivo. Chikungunya também, que é uma grande preocupação no ponto de vista epidemiológico, também não foram resultados. E a princípio, denominou-se, o Ministério da Saúde denominou, como doença exantemática indeterminada, porque até então não se sabia o que era que estava causando esses sintomas. Recentemente, em abril esse ano, né, aqui no Instituto de Saúde Coletiva, o nosso colega Gubi Soares, ele identifica finalmente o Zika vírus. Em seguida, o Rio Grande do Norte, juntamente com a Fiocruz do Paraná, também confirma a identificação do Zika vírus e o Ministério da Saúde, por fim, declara, informa que o Zika vírus foi introduzido no Brasil. E a partir daí tivemos vários surtos, né? Aqui em Salvador nós tivemos um imenso número de casos, com um pico da curva em maio, né? Um trabalho que nós desenvolvemos e já publicamos recentemente agora numa revista internacional, em parceria com a Fiocruz, né? Com o professor Guilherme Ribeiro. E nesse estudo a gente aponta exatamente a nossa curva epidemiológica, ou seja, o maior número de casos que nós tivemos aqui em Salvador foi em mês de maio. Então, o que a gente teme, inclusive, é que as nossas crianças, né, que possivelmente possam ser acometidas pela microcefalia, elas já possam estar nascendo lá para janeiro e fevereiro. Então, o número de casos que nós estamos apontando agora já é alarmante, mas ainda, infelizmente, estamos esperando um cenário talvez pior para os meses de janeiro e fevereiro, que possivelmente é onde nós tivemos o maior número de casos de pessoas doentes pelos supostos Zika vírus.
Infelizmente, as notícias não são muito boas, e não só com relação à microcefalia, até anterior à microcefalia, esses casos estão sendo associados ao Zika vírus. Tivemos também a síndrome de Guillain-Barré antes, né? E já lá, colegas aí da Cristiane, pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz, em Pernambuco, comprovaram que 7 pacientes que apresentaram a síndrome de Guillain-Barré, responsável por afetar o sistema nervoso e causar também a questão da fraqueza muscular, tiveram anteriormente a Zika vírus. Então, é uma preocupação realmente grande. Tem aí não só a Guillain-Barré, mas agora casos de microcefalia. E qual é a recomendação no momento, né? Quais são as notícias que podemos ter aí mais à frente em termos de estudos, de possibilidade de frear essa relação?
Claro, claro. Não podemos esquecer essa relação da síndrome de Guillain-Barré. A preocupação é que, infelizmente, um problema ocorreu e ocorre ainda, e logo em seguida um novo problema. Então, acaba que outras situações são até postas ao lado. Mas a gente tem que lembrar que ainda é preciso também ainda muitos estudos com relação a essa situação da síndrome de Guillain-Barré. Nós estamos também tentando já desenvolver estudos nesse sentido. E lembrando aqui que, por exemplo, só em Salvador nós tivemos 49 casos de síndrome de Guillain-Barré para uma relação que no passado a gente tinha 3-4 casos por ano. Igualmente com a questão da microcefalia. A gente não é uma doença rara, né? A microcefalia não é, ela sempre existiu, mas não nesse quantitativo que agora a gente está acompanhando. Então, esses estudos são muito importantes, não só para o cenário brasileiro, mas, na verdade, para o cenário mundial, uma vez que nunca na história tantos casos de Zika vírus foram registrados em um único país.
Né? E o impacto, né, que essa notícia traz para toda a questão da saúde coletiva, da saúde pública, da pesquisa nessa área. Nós estamos aqui no estúdio, doutora Cristiane, com o médico neurocirurgião Luiz Soeiro, que está falando exatamente sobre isso, sobre a doença microcefalia, e ele também interage com a gente nesse papo e tem uma pergunta a fazer.
Pois não.
Bom dia, Cristiane.
Bom dia, doutor.
Eu tenho uma curiosidade. Onde foi, que nós sabemos que foi lá na África que esse vírus foi isolado primeiramente, eu queria saber se vocês na Fiocruz têm os dados de microcefalia nessa região, onde foi isolado o vírus lá na África.
Curioso. E o vírus foi isolado inicialmente, né, na floresta de Uganda, na floresta Zika, né? Daí ele recebeu esse nome Zika. E, na verdade, onde ocorreram o maior número de casos sobre a doença e onde tem os melhores registros também sobre o Zika vírus, não são os estudos na África. Na verdade, foram surtos que ocorreram nas ilhas do Pacífico, né, na Polinésia Francesa. Então, os melhores registros e os melhores artigos estão nesses locais onde ocorreram esses surtos. E, curiosamente, até então, não havia nenhum registro sobre a questão da microcefalia. Síndrome de Guillain-Barré, sim. Alguns estudos na ilha de Iape, por exemplo, onde ocorreram, fizeram essa relação, né? No momento em que ocorreram um aumento de número de casos e foram atribuídos ao Zika vírus, consequentemente também houve um aumento da síndrome de Guillain-Barré, né? Os estudos dizem que até 20 vezes mais. Mas nada relacionado à microcefalia. Recentemente, se não me engano ontem ou anteontem, esses estudos foram fizeram um estudo retrospectivo rapidamente e já foi publicado agora que também lá, né, nas ilhas da Polinésia Francesa, houve também o aumento de número de casos de microcefalia. Se não me engano, no Euro, um artigo publicado recentemente, depois eu posso estar ali passando, isso foi já sinalizado, muito em função do que está ocorrendo aqui no Brasil. Então, com essa nossa situação, foi feita essa visão retrospectiva para esses casos que ocorreram nas ilhas do Pacífico no passado e também, infelizmente, já apontaram que também algumas crianças já fizeram registro da microcefalia na época.
Então, agora a grande dúvida das mães, né, para a gente concluir e, claro, ouvir também as suas considerações finais. Aquela mulher que teve diagnóstico de Zika, que passou por esse problema e que está em processo de gestação, qual é a chance dela ter, desenvolver, qual seria a recomendação para ela nesse momento?
Bom, primeira coisa, a gente não pode criar nenhum pânico, nenhum temor para as mães e para as famílias. Não existe ainda nenhum estudo que diga, olha, você teve Zika, então a chance de você ter seu bebê com microcefalia é X ou Y. Isso realmente não tem como a gente já poder estar estabelecendo. Mas os cuidados têm que ser redobrados no sentido de que o pré-natal, um bom acompanhamento, né, ele precisa ser feito independente da mãe ter ou não contraído a doença, mas que, mais do que nunca, esse acompanhamento do bebê, né, ele precisa ser feito de uma maneira muito mais cuidadosa, né? E a gente, infelizmente, até então, a recomendação é o uso do repelente, obviamente, orientado por um médico, né? Porque a gente sabe também que o uso do inseticida, ele pode também causar alguns males, mas enquanto gestante, se proteger ao máximo com relação ao contato com os mosquitos, né? Especialmente o mosquito Aedes aegypti, que nós temos em ampla distribuição aqui em Salvador.
Ok, tá, então os dados, vamos continuar acompanhando, né? Novas evoluções nas pesquisas aí da Fiocruz, alguma nova informação do ponto de vista científico, doutora, sobre esse assunto?
Não, os estudos eles estão sendo distribuídos em todo o Brasil e a gente espera que os avanços sejam bem breves.
Com certeza, estaremos aqui para noticiar. Muito obrigada, eu conversei com Cristiane Vanderlei Cardoso, doutora em Epidemiologia pela Fiocruz e sanitarista da Secretaria Municipal de Saúde. Obrigada, bom dia. Daí, então, a gente volta a falar aqui com o médico Luiz Soeiro, neurocirurgião, da importância desse diagnóstico precoce, que aqui em Salvador, as mães que têm, por acaso, né, algum filho que tem crianças com problemas neurológicos, elas podem se encaminhar para onde? Quais são as unidades de referência que a gente tem conhecimento para o tratamento na área de neurologia?
Primeiro é confirmar o diagnóstico com um neuropediatra. Tá? Confirmando o diagnóstico de microcefalia e a necessidade de um acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, tem alguns lugares aqui em Salvador e na Bahia onde você pode fazer esse acompanhamento. No caso, as APAES, tá? O SARA para a reabilitação já de um caso de microcefalia com mais idade, um jovem, um adulto que, pela causa da microcefalia, dá uma alteração da marcha, do caminhar do paciente. Então, você pode procurar esses lugares. E também pode ir na Fundação de Neurologia e Neurocirurgia, que fica na Barra, tem atendimento gratuito aos sábados, e procurar a gente para poder fazer o diagnóstico e ser encaminhado para essas instituições.
Então, todo sábado as pessoas podem ir lá diretamente?
Pode fazer a marcação. Faz o cadastro. Isso, e aí vai ser atendido para poder fazer o direcionamento.
Vamos voltar a falar sobre esse assunto, mas antes também eu quero ouvir agora, Ivan, a fala da Isabel Guimarães, ela que é coordenadora do Programa Municipal de Combate à Dengue. Você ouviu aqui anteriormente falando, o principal transmissor não só da dengue, da zika vírus, da chikungunya e a zika que tem como consequência a síndrome de Guillain-Barré e agora, possivelmente, casos de microcefalia. Então, o foco da nossa atenção vai, claro, para o combate a esse vetor, ao mosquito danado que transmite tudo isso. E esse trabalho pode acontecer pelas autoridades de saúde, mas também com cada pessoa, começando pela sua casa. É sobre isso que fala a Isabel Guimarães. Vamos ouvir.
Bom dia a todos e todas. Quem está falando é Isabel Guimarães. Eu sou coordenadora do Programa Municipal de Controle da Dengue e gostaria de trazer algumas informações em relação ao controle vetorial, em relação ao combate ao mosquito transmissor da dengue. Nós estamos em um momento em que é muito importante esse combate, porque esse período que antecede o verão é caracterizado em nossa cidade por fortes chuvas esporádicas e muito calor, favorece a proliferação mais rápida do mosquito. Então, nós precisamos fazer o trabalho de prevenção e o mosquito, ele está principalmente na sua residência. Então, no domicílio e no peridomicílio é onde ele se prolifera. Então, todas aquelas medidas, como cobertura de tanques e tonéis, a medida de retirada de materiais inservíveis, enfim, não deixe na sua residência nada que possa acumular água e ficar exposto, porque esse local pode servir de criadouro e nós estamos diante do risco de uma epidemia explosiva no verão 2015 e 2016 na cidade de Salvador de 3 doenças, a Zika vírus, a dengue e a febre chikungunya, todas transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Então, a participação da população como parceira da Secretaria Municipal de Saúde de Salvador é fundamental. Nós estamos fazendo a nossa parte, intensificando todas as nossas ações. E gostaríamos que toda a população também fizesse a dela nessa parceria para evitarmos essa epidemia na nossa cidade.
Isso mesmo, essa parceria que começa já na sua casa, é importante que todo mundo esteja atento e ainda estão sendo feitas pesquisas para a relação, mas já há indícios que o mosquito transmissor da dengue pode ser também o causador da chikungunya, já é o causador da chikungunya, que pode levar, no caso, também a Zika vírus, que é causadora da microcefalia. Doutor Luiz, o que mais que a gente pode dizer com relação a essa doença? Como tratar, né, a microcefalia? Já falamos onde as pessoas aqui podem encontrar o tratamento. E é progressivo, né? Precisa ter bastante perseverança para cuidar dos sintomas de microcefalia.
Tem que ter muita perseverança para cuidar das crianças e muito cuidado até com acompanhamento psicológico com esses pais para eles poderem ter esse suporte para o tratamento das crianças, porque se não tivermos pais tranquilos para lidar com essa situação, não teremos um bom tratamento para essas crianças.
Feito o diagnóstico, o tratamento já deve ser iniciado logo nos primeiros momentos. Como é que é feito esse acompanhamento desde o diagnóstico até a vida adulta da criança?
Feito o diagnóstico, o neuropediatra vai ver a gravidade das lesões neurológicas e vai iniciar o tratamento conforme essas gravidades.
Isso pode levar fisioterapia, reabilitação?
Isso, ele vai guiar o que a criança, naquele momento, está precisando mais. Se está precisando mais, naquele momento, de uma fonoaudióloga, de uma fisioterapeuta, um tratamento mais intensivo na fisioterapia ou na terapia ocupacional. Uhum. Isso tudo vai depender da orientação do neuropediatra.
Outros problemas neurológicos e até doenças associadas podem levar aos casos de microcefalia também?
Mas confirmados são as síndromes genéticas que a gente falou no começo da entrevista. Principalmente a síndrome de Pateau, que é a mais comum.
As pessoas confundem, não tem nada a ver com a síndrome de Down, a microcefalia é outra patologia totalmente diferente.
É outra patologia diferente.
Temos também aí, falamos de microcefalia, mas existe também a macrocefalia, o contrário também pode acontecer, crianças com a cabeça, né, um pouco maior que é o normal.
O contrário, que é a macrocefalia, é a forma mais comum. E isso, sim, um neurocirurgião pode intervir para a melhora da criança. No caso das macrocefalias, a forma mais comum se chama hidrocefalia. Para o leigo, a hidrocefalia é chamada muita água na cabeça. A gente, no cérebro, tem alguns reservatórios de líquido que, quando alguma disfunção mecânica ou por alguma doença infecciosa, como os vírus, os parasitas, ele pode levar a uma produção excessiva ou uma dificuldade na absorção do cérebro desse líquido, causando o aumento do tamanho do crânio da criança, já que, ao nascimento, tem as fontanelas abertas. Fontanela para o leigo é o que chama de moleira. Elas são abertas, ainda não estão com a formação óssea, então a cabeça da criança começa a crescer muito. E aí a gente tem com a cirurgia poder resolver esse problema da criança.
Tem a pergunta da Maria, ela diz o seguinte: está preocupada, claro, né? Mas não há motivo, gente, repetimos, para alarme, para preocupação excessiva, né? Com relação a esses casos de microcefalia. Ela disse: uma gestante está com 6 meses, se tem o risco de ter o problema microcefalia. E eu acrescento: o processo do pré-natal, já no pré-natal, a mãe vai poder saber através da ultrassom?
Sim, ela vai saber através do ultrassom, porque o ultrassonografista ele tem uma escala matemática, a gente chama de um gráfico de Fenton, que ele, através da medição pelo ultrassom, vai jogar essa medida do perímetro cefálico no gráfico e vai ter uma ideia se o desenvolvimento do crânio e do encéfalo está normal. Se tiver alguma alteração, aí ele vai providenciar os exames mais apurados para saber o que é que possa ser, se possa ser uma síndrome genética, se tem alguma correlação com infecção dos vírus e parasitas que são mais comuns, que são a toxoplasmose, a rubéola, a sífilis, para fazer o tratamento adequado.
Ok, agradecendo também os nossos ouvintes pela contribuição que chegam pelo Zap. A Silvana, do bairro da Federação, quer parabenizar o neurocirurgião por esse bate-papo aqui, por ter esclarecido tantas dúvidas. A gente aproveita para agradecer a sua presença, Luiz, suas considerações finais e repetir mais uma vez o contato aí da Fundação para que as pessoas possam conhecer esse trabalho da Fundação de Neurologia, que atende de forma particular, mas também gratuito, né, para a comunidade.
Gratuito lá na Fundação, fica na Barra, ao lado do Shopping Barra. Tem atendimento de fisioterapia, neuropediatria, psiquiatria, psicologia, neurologia e neurocirurgia. São todos bem-vindos.
Todo sábado pela manhã?
Todo sábado pela manhã, gratuidade.
Obrigada, então, mais uma vez pela presença, tá?
Obrigado, Patrícia, pelo convite.
Obrigada aos nossos ouvintes. A gente não encerrou ainda não o programa, porque eu quero fazer um convite especial para você que está aí. Olha, mães interessadas em aprofundar os conhecimentos sobre a alimentação dos seus filhos e aspectos nutricionais, psicológicos e sociais podem participar de um evento bacana que vai acontecer amanhã, sábado, da nutrição ao prazer, alimentação saudável na infância. Quem vai trazer os detalhes desse programa que vai estar acontecendo aqui e acontece uma vez por mês é a psicóloga que participa desse trabalho, Gisela Tapioca. Vamos ouvir, bom dia.
Olá, eu sou Gisela Tapioca, psicóloga do Diálogos em Família. Estou aqui para convidar os ouvintes para o nosso projeto Uma Mãe, Uma História, um encontro e muitas experiências. O tema dessa edição vai ser, vão ser, teremos alguns bate-papos, mas eu queria destacar o bate-papo da nutrição ao prazer, alimentação saudável na infância, e onde a gente vai ter como convidada a doutora Kátia Batista, pediatra e nutróloga, eu e uma mãe nossa convidada chamada Nara Bastos, que vai trazer seu depoimento, e a partir desse depoimento nós vamos discutir a questão da relação do homem com a alimentação e da importância da alimentação na infância. Nesse bate-papo até às 12h30. Convido a todos, a entrada é franca, espaço exato, Rua Sabino Silva, 179, 28 de novembro, inscrições gratuitas.
Tá aí, então, inscrições gratuitas, você já pode participar desse evento, a programação é bacana, às 9 horas tem início a roda de conversa com o tema da nutrição ao prazer, alimentação saudável na infância, vai contar com a presença da nutróloga Kátia Batista, como falou também, e aí a Gisela Tapioca. Vai ter um bate-papo, uma roda de conversa, depois, no período da tarde, às 2 horas, um workshop voltado para mulheres grávidas, com filhos ainda bebês. Vai ser ministrado também por uma coach, Jéssica Costa. E a partir das 13h30, vai ter ainda um desfile, gente, de moda, com os parceiros também aí do grupo que está promovendo isso. Um espaço kids para crianças, mamãe e bebês, ou seja, um momento de interação entre as mães e seus filhos, totalmente gratuito. E você pode ter mais informações mandando um e-mail para uma mãe. Uma história, arroba gmail.com. Quer saber mais detalhes? Acesse lá o nosso portal www.portalsaudenoar.com.br, que tem todas as dicas desse programa gratuito que acontece amanhã. Não perca, está lá no portal em oportunidades. E o programa Saúde no Ar de hoje, que falou sobre microcefalia, fica por aqui. A gente agradece a você que compartilhou com a gente desse momento. Você pode visualizar essa entrevista através do nosso portal ou também no nosso canal no YouTube. Beijo grande, até o nosso próximo encontro.
Acabamos de apresentar Saúde no Ar. Até o próximo encontro.
Excelsior Notícias.
Presidente diz que pedidos de impeachment já tem parecer técnico. 10h56. Jorge Ribeiro. O senador Álvaro Dias anunciou que vai pedir explicações da Caixa Econômica Federal sobre uma confusão que teria ocorrido no sorteio do concurso 1.764 da Mega Sena, realizado na última quarta-feira à noite, com o maior prêmio regular da história da loteria. Segundo o senador, a entidade informou inicialmente que ninguém acertou as 6 dezenas e que o prêmio teria acumulado novamente para sábado. Seria a décima vez seguida. No entanto, em seguida, a Caixa anunciou que uma aposta feita em Brasília, no Distrito Federal, faturou os R$ 205 milhões. Em nota, o senador disse que cobrará explicações formais e imediatas da Caixa Econômica e afirmou que o desencontro de informações alimenta especulações de irregularidades que devem ser passadas a limpo urgentemente. A urgência em apresentar um plano municipal de educação de Salvador, alinhado ao novo plano nacional, não existe. Isso porque, de acordo com o secretário Guilherme Bellintani, de Salvador, tem um plano em vigor desde 2009, que valida com validade de 10 anos, totalmente de acordo com a legislação federal. Apesar disso, Bellintani disse que foi aberta discussões com a comunidade para rever alguns pontos, fase esta que já foi concluída. E o texto foi enviado à Procuradoria-Geral do município e deve seguir para a Câmara Municipal de Vereadores até o final do ano. O líder do governo no Senado, Delcídio Amaral, do PT do Mato Grosso do Sul, confirmou em depoimento que é de fato dele a voz em uma gravação em que apresenta um plano de fuga para o ex-diretor da Petrobras, Nestor Severo. A informação foi confirmada pela defesa do parlamentar. Apesar disso, Delcídio afirma que é inocente e nega que ofereceu 50 milhões, aliás, 50 mil por mês para que Severo não fizesse acordo de delação premiada. Ainda de acordo com o advogado, em depoimento de mais de 4 horas, Delcídio foi questionado sobre vários trechos da gravação e deu todas as explicações à Polícia Federal. Segundo o advogado, Delcídio está